Nós vamos abrir em Lamentações de Jeremias.
Vamos abrir em Lamentações de Jeremias.
Capítulo 3.
Capítulo 3.
Vamos no versículo 27.
Vamos a ir ao versículo 27. ¿Lo leo?
Sí.
Dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es un Dios, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea calmado de afrentas. Porque el Señor no desecha, no desecha para siempre.
Ok. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o jugo do Senhor.
Yo quería hablar un poco sobre el yugo del Señor.
Que ele põe sobre o jovem.
Que él pone sobre el joven.
Eu ainda sou jovem.
Yo aún soy joven.
Não se impressione com meus cabelos brancos.
No se impresione con mis cabellos blancos.
Mas quando somos jovens,
pero cuando somos jóvenes,
a nossa tendência é não querer ter limites.
Nuestra tendencia es no querer tener límites.
Então nós não entendemos que Deus está nos guardando.
Entonces no entendemos que Dios nos está guardando.
Por meio dos pais,
por medio de los padres,
por medio de la iglesia,
por medio de la iglesia,
y por medio de muchas circunstancias.
Y por medio de muchas circunstancias.
A veces achamos que las cosas son muy chatas o muy ruins.
A veces creemos que las cosas son muy aburridas o muy malas.
Y nós queremos romper com esse jugo.
Y nosotros queremos romper ese yugo.
Olha o que Jeremias está falando.
Mira lo que Jeremías está diciendo.
Versículo 27.
En el versículo 27.
Do capítulo 3, ¿no?
Sim, esse capítulo 3.
Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade.
Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud.
Então assim, quando somos jovens existem jugos sobre nós.
Entonces cuando somos jóvenes existen yugos sobre nosotros.
E o Senhor fala que isso é bom.
Y el Señor dice que eso es bueno.
É bom suportar o jugo.
Es bueno soportar el yugo.
Nós não entendemos essas coisas.
Nosotros no entendemos estas cosas.
Mas devemos confiar na soberania do Senhor.
Pero debemos confiar en la soberanía del Señor.
Eu tenho um amigo que quando ele era jovem.
Yo tengo un amigo que cuando él era joven.
Ele me contou que ele morou com seus tios.
Él me contó que había vivido con sus tíos.
Os seus tios tinham uma padaria.
Y sus tíos tenían una panadería.
Então enquanto os garotos brincavam na rua o dia inteiro.
Entonces mientras los niños jugaban en la calle el día entero.
Ele ficava trabalhando, acordava de madrugada.
Él se quedaba trabajando y se levantaba muy temprano.
Então ele ficava muito triste com aquilo.
Y él se quedaba muy triste con esto.
E achava que era um jugo pesado que seus tíos colocaram sobre ele.
Y creía que era un yugo muy pesado el que sus tíos habían colocado sobre él.
Mas hoje ele é casado.
Pero hoy él es casado.
Ele é formado em administração.
Él es formado en administración.
Tem dois filhos.
Tiene dos hijos.
E ele é um obreiro do Senhor.
Y es un obrero del Señor.
Então ele me contou que todos aqueles garotos que brincavam na rua.
Entonces él me contó que todos aquellos niños que jugaban en la calle
se perderam.
Se perdieron.
Alguns envolveram com drogas.
Algunos se envolvieron con drogas.
E outros com outras coisas ruins.
Y otros con unas cosas malas.
Então agora ele olha para trás.
Entonces ahora él mira para atrás.
E ele dá graças a Deus.
Y él da gracias a Dios.
Que aquele jugo quando ele era garoto.
Que aquel yugo que cuando él era joven.
Aquilo salvou a vida dele.
Aquello salvó su vida.
Quando ele era jovem ele não entendia.
Cuando él era joven no entendía.
Mas agora ele entende.
Pero ahora él entiende.
Então muitas vezes precisamos ser gratos ao Senhor.
Entonces muchas veces debemos ser agradecidos con el Señor.
É o copo. É jovem.
É jovem.
Chegou aqui quase derrubou a mesa, já fez bagunça.
Chegou aqui quase derrumba a mesa, desordenou.
E eu fiquei pensando nisso que ele me contou.
E eu me quedei pensando nisso que ele me havia contado.
Muitas das vezes isso passa com todos nós.
Muitas vezes isso passa com todos nós.
Acha que os pais são duros demais?
Creemos que nossos pais são duros demais.
Que a vida não é justa.
Que a vida não é justa.
Mas depois de muitos anos.
Pero después de muchos años,
nós vamos entender que é o Senhor que colocou esse limite sobre nós.
Nosotros vamos a entender que fue el Señor que puso ese límite sobre nosotros.
Então bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade.
Entonces es bueno para el joven soportar su yugo desde su juventud.
Então não fique chateado.
Entonces no se quede aburrido.
Com aquelas coisas que você não gosta.
Con aquellas cosas que usted no le gusta.
Não há alívio, ela está sempre aí em cima de você.
E não é livre, está sempre em cima de você.
Então, o versículo 28 diz.
Então, o versículo 28 diz.
Que ele se assente solitário e fique em silêncio.
Que se sente solo e calle.
Porque esse jugo Deus pôs sobre ele.
Porque é Deus quem se lo impôs.
Ou seja, não reclame.
O sea, no reclame.
E não fale mal dos seus pais.
E não hable mal de seus padres.
Não fale mal daquelas pessoas que Deus colocou na sua vida.
No hable mal de aquellas personas que Dios colocó en su vida.
O jovem tem que aprender a ter comunhão com Deus.
El joven debe aprender a tener comunión con Dios.
E confiar na soberania de Deus.
Y confiar en la soberanía de Dios.
Você lembra de José, filho de Jacó?
¿Usted recuerda a José, el hijo de Jacob?
Ele era jovem e seus irmãos tinham ciúme dele.
Él era joven y sus hermanos tenían celos de él.
Então um dia eles fizeram mal para José.
Entonces un día ellos le hicieron un mal a José.
Lançaram ele num buraco, numa cova.
Lanzaron a él en un pozo.
E misturaram sangue nas vestes dele.
Y pusieron sangre en las vestiduras de él.
E ele foi dado como morto para o seu pai.
Y él fue dado como muerto para su padre.
Isso foi muito terrível.
Y eso fue muy terrible.
É um jugo muito pesado.
Es un yugo muy pesado.
E depois ele foi vendido como escravo lá pro Egito.
Y después él fue vendido como esclavo allá en Egipto.
Vocês lembram da história de José?
¿Ustedes recuerdan la historia de José?
Então, esse foi um jugo que Deus permitiu sobre ele.
Entonces, ese fue un yugo que Dios permitió sobre él.
E aquilo que parecia ser mal,
y aquello que parecía ser malo,
levou José a ser governador do Egito.
Llevó a José a ser gobernador de Egipto.
Porque ele honrou o Senhor em todo tempo.
Porque él honró al Señor en todo tiempo.
Mesmo quando ele era ali um escravo.
También mismo cuando él era un esclavo.
Ele realmente ficou em silêncio e só orava.
Él se quedó en silencio y solo oraba.
Você nunca viu José reclamar.
Usted nunca vio a José reclamar.
Quando ele poderia se vingar dos seus irmãos.
Cuando él podía vengarse de sus hermanos.
Ele abençoou os seus irmãos.
Él bendijo a sus hermanos.
Então aquilo que hoje parece ser ruim para nós.
Entonces aquello que hoy parece malo para nosotros.
Às vezes é um caminho que Deus preparou para o nosso bem.
A veces es un camino que Dios preparó para nuestro bien.
Então o versículo 29 fala.
Entonces el versículo 29 dice.
Ponha sua boca no pó.
Ponga su boca en el polvo.
Ou seja, se ajoelha.
O sea, arrodíllate.
Põe seu rosto no chão.
Y pon tu rostro en el piso.
Ou se deita e põe sua cara no chão.
O se acuesta y pone su rostro en el suelo.
Boca no pó.
La boca en el polvo.
Isso é um sinal de humildade e total dependência a Deus.
Eso es una señal de humildad y total dependencia de Dios.
É um sinal de pedir socorro a Deus.
Es una señal de pedir total socorro a Dios.
Precisamos lembrar que nós não merecemos nada.
Necesitamos recordar que nosotros no somos merecedores de nada.
Então não temos o que reclamar.
Entonces no tenemos que reclamar.
Jovem, ponha sua boca no pó.
Joven, pon tu boca en el polvo.
Ou seja, apresenta tudo diante de Deus em oração.
O sea, presenta todo delante de Dios en oración.
Talvez ainda haja esperança.
Talvez aún haya esperanza.
Ou seja, Deus pode mudar a sua sorte.
O sea, Dios puede mudar tu suerte.
Dê a face ao que o fere. Verso 30.
Dê la mejilla al que le hiere.
E suporte todas as afrontas.
Y sea colmado de afrentas.
Porque a tendência do jovem é revidar, é se defender.
Porque la tendencia del joven es defenderse.
Se alguém atacar ele, ele vai atacar também.
Si alguien lo ataca, él también va a atacar.
Mas aqui diz para você virar sua face e dê também sua face.
Pero aquí dice que si alguien le golpea la mejilla,
você dê a outra face.
Dê la otra mejilla.
E suporte todas as afrontas.
E suporte todas as afrontas.
Ou seja, você tem que entender que é Deus que está disciplinando você.
O sea, usted debe entender que es Dios que lo está disciplinando.
Deus está cuidando de você.
Dios lo está cuidando.
Se você entregou sua vida ao Senhor,
si usted entregó su vida al Señor,
Ele ama você.
Él lo ama.
E você tem que acreditar nisso.
Y usted debe creer en esto.
Senão você vai se entristecer e escandalizar.
Si no, usted se va a entristecer y a escandalizar.
E vai achar que Deus não é justo.
Y va a creer que Dios no es justo.
Você vai pensar que Deus não é justo.
Usted va a pensar que Dios no es justo.
Que seus pais não são justos.
Que sus padres no son justos.
Que a igreja não é justa.
Que la iglesia no es justa.
Ninguém é justo.
Que nadie es justo.
Todos parecem estar contra você.
Todos parecen estar en contra suyo.
Mas não é verdade.
Pero no es verdad.
Olha o que aconteceu com Jeremias.
Mira lo que pasó con Jeremías.
Quando Deus chamou Jeremias.
Cuando Dios llamó a Jeremías.
Chamou ele para ser um profeta.
Lo llamó para ser un profeta.
Mas ele falou: "Ah, eu sou só uma criança."
Pero él decía, yo soy solo un niño.
E o Senhor falou: "Não diga que você é uma criança."
Y el Señor le dijo, "No diga que usted es un niño."
Porque eu vou pôr minhas palavras na sua boca.
Porque yo voy a poner mis palabras en su boca.
E o que eu mandar você falar, você vai falar.
Y lo que yo mande hablar, usted lo va a hablar.
Parece que ele era muito jovem.
Parece que ele era muito jovem.
Mas Deus chamou ele muito jovem.
Pero Dios también lo llamó muy joven.
Mas ele viveu debaixo de muita pressão.
Y pero él vivió debajo de mucha presión.
Isso, de um jugo pesado sobre ele.
De un yugo pesado sobre él.
Nós temos aprendido a orar.
Nosotros hemos aprendido a orar.
Para o Senhor enviar trabalhadores para a sua seara.
Para el Señor enviar trabajadores a su obra.
A igreja ora assim.
La iglesia ora así.
Vocês já oraram assim junto com a igreja?
Ustedes ya oraron así aquí en la iglesia?
Ah, Senhor, a obra de Deus é tão grande.
Ah, Senhor, la obra de Dios es tan grande.
E quase não tem obreiros.
Y casi no hay obreros.
Envia obreros para sua obra.
Envía obreros para tu obra.
Já escutaram essa oração?
Ya escucharon esa oración?
Sim ou não?
Sí o no.
Mas como você acha que Deus envia obreros?
Pero usted cómo cree que Dios va a enviar obreros?
Você acha que ele cai do céu?
¿Usted cree que ellos caen del cielo?
Não.
Não.
E Deus não faz obreiro da noite pro dia.
E Deus não hace obreros de la noche al día.
Ele começa a trabalhar desde criança com aquele que ele vai chamar.
Deus começa a trabalhar com ele desde niño.
Então pode ser que Deus está trabalhando com você.
Entonces puede ser que Dios esté trabajando con usted.
Mesmo que você não seja um obreiro.
Mismo que usted no sea un obrero.
Mas você pode ser muito usado por Deus de muitas formas.
Pero usted puede ser muy usado por Dios de muchas maneras.
E também as irmãs, as jovens.
Y también las hermanas, las jóvenes.
Deus pode usar você de várias maneiras.
Dios la puede usar de varias maneras.
Então Deus chamou Jeremias muito novo.
Entonces Dios llamó a Jeremías muy joven.
E a gente poderia ver muitos exemplos na Bíblia.
Y nosotros podríamos ver muchos ejemplos en la Biblia.
De pessoas que Deus chamou ainda como criança.
De personas que Dios llamó aún desde niños.
Mas eu vou usar a vida de João Marcos.
Pero yo voy a usar la vida de Juan Marcos.
Como uma ilustração.
Como una ilustración.
Desse jugo que Deus põe sobre o jovem.
De ese yugo que Dios puso sobre el hombre.
Mas é para o seu bem.
Pero es para su bien.
É uma forma de amor de Deus.
Es una forma de amor de Dios.
E eu espero que o exemplo de João Marcos.
Y yo espero que el ejemplo de Juan Marcos.
Fale ao seu coração.
Hable a su corazón.
Como um encorajamento.
Como un ánimo.
Que Deus está cuidando das crianças e dos jovens.
Que Dios está cuidando de los niños y de los jóvenes.
Mesmo aqueles que acham que são jovens e nem têm mais cabelo.
Mismos que aún creen que son jóvenes y ya no tienen cabello.
Deus está cuidando de todos.
Dios está cuidando de todos.
E precisamos acreditar nisso.
Y necesitamos creer en esto.
E você que tem cabelo não fica rindo muito.
Y usted que tiene cabello no se ría mucho.
Porque eu também tinha bastante cabelo.
Porque yo también tenía mucho cabello cuando era joven.
Então vamos no Evangelho de Marcos.
Entonces vamos al Evangelio de Marcos.
O capítulo 14.
El capítulo 14.
O versículo 32.
El versículo 32.
Mostra Jesus no Getsêmani.
Muestra a Jesús en el Getsemaní.
E quando ele foi traído.
Y cuando él fue traído.
Judas traiu Jesus.
Judas trajo a Jesús.
E ele foi levado preso.
Y él fue llevado preso.
Então quando chegamos no
Entonces, cuando
versículo
llegamos
50,
al versículo 50,
diz que todos deixaram e fugiram.
Dice que todos lo dejaron y huyeron.
Jesús ficou sozinho.
Jesús se quedó solo.
Seus discípulos o abandonaram.
Sus discípulos lo abandonaron.
E chegamos no versículo 51.
Y quedamos y llegamos al versículo 51.
Você pode ler, Salomé?
Sí.
Versículo
51.
Sí.
Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo.
Então existia um jovem que estava acompanhando os discípulos.
Então havia um jovem que estava acompanhando os discípulos.
Enquanto os discípulos estão com Jesus.
Enquanto os discípulos que estavam com Jesus.
Esse jovem parece que estava atrás das árvores.
Este jovem parece que estava detrás de los árboles.
Se você olhar o livro de Marcos.
Se usted mira en el libro de Marcos.
Você vai ter que vai reconhecer que Jesus ficava na casa de Maria.
Usted va a reconocer que Jesús se quedaba en la casa de María.
E muitas pessoas se hospedavam ali.
Y muchas personas se hospedaban ahí.
Então eles estão vindo de um momento que eles estavam na casa de Maria.
Entonces ellos están viniendo de un momento en que estaban en la casa de María.
A casa de Maria hospedava muita gente.
En la casa de María se hospedaba muchas personas.
Según los historiadores. Esse jovem aqui é João Marcos.
Este joven de aquí es Juan Marcos.
Ele é filho de Maria.
El hijo de María.
Ele não era um discípulo fiel.
Él no era un discípulo fiel.
Digamos que Maria servia a Jesus.
Digamos que María servía a Jesús.
E João Marcos não tinha jeito. Ele morava ali. Ele não servia o Senhor totalmente.
Y Marcos vivía ahí. Él no servía al Señor totalmente.
É como às vezes o jovem, nós servimos o Deus dos nossos pais.
Es como a veces los jóvenes servimos al Dios de nuestros padres.
Até que un día vamos a servir a Dios.
Hasta que un día vamos a servir a Dios.
João Marcos no estaba siguiendo al Señor claramente.
Juan Marcos no estaba siguiendo al Señor claramente.
Él realmente moraba en la casa.
Él solamente moraba en la casa.
Você imagine un joven morar numa casa?
Usted imagine un joven viviendo en una casa.
Que está siempre cheio de irmãos.
Que está siempre lleno de hermanos.
Então, o quarto dele deixa de ser só dele.
Entonces el cuarto de él deja de ser solo de él.
A cama deixa de ser só dele.
La cama de él deja de ser solo de él.
Ele vai ter que compartilhar tudo.
Él va a tener que compartir todo.
Se o jovem é egoísta, isso é um problema.
Si el joven es egoísta, eso es un problema.
Se deixar, ele vai querer colocar uma chave no quarto, vai fechar a porta.
Él va a querer poner llave en su cuarto, va a cerrar su puerta.
Então, mesmo que ele vai trabalhar, ele leva a chave e deixa o quarto fechado.
Por más que él vaya a trabajar, él va a dejar su cuarto bajo llave.
Só que a casa não é um hotel.
Solo que la casa no es un hotel.
É uma casa de uma família.
Es la casa de una familia.
Então, parece que a casa de João Marcos.
Entonces parece que la casa de Juan Marcos.
Tinha um problema para ele.
Era un problema para él.
Porque a mãe dele amava Jesus.
Porque la madre de él amaba a Jesús.
E Jesus não conseguia andar sozinho.
Y Jesús no conseguía estar solo.
Vinha 12 discípulos atrás dele.
Tenía 12 discípulos detrás de él.
Vinham umas 8 mulheres.
Venían unas 8 mujeres.
Havia muita gente.
Habían muchas personas.
E invadia a casa de Maria.
Invadían la casa de María.
Acabou a liberdade de João Marcos.
Ahí acabó la libertad de Juan Marcos.
¿Están entendiendo?
¿Usted está entendiendo?
Então, João Marcos, depois que Jesus teve a ceia e comeu com seus discípulos.
Entonces, Juan Marcos, después de que hubo la cena y comió con los discípulos.
Jesús va al Getsemaní.
Jesús va al Getsemaní.
E ali ele está sendo preso.
Y ahí él está siendo preso.
Então, todos fugiram.
Entonces todos huyeron.
Agora olha esse jovem no verso 51.
Ahora mire este joven en el verso 51.
Um jovem coberto unicamente com um lençol.
Pero le seguía un joven cubierto el cuerpo con una sábana.
Da a entender que él estaba durmiendo.
Da a entender que él estaba durmiendo.
Como ahora ellos fueron para Getsemaní, él fue a olhar lo que está acontecendo.
Como ahora ellos se fueron al Getsemaní, él fue a mirar lo que estaba pasando.
Então ele foi seguindo a Jesus, mas de longe.
Entonces él fue siguiendo a Jesús, pero de lejos.
Às vezes os jovens são assim.
A veces los jóvenes son así.
Está seguindo a Jesus.
Ellos están siguiendo a Jesús.
Mas não quer muito compromisso agora.
Pero no quieren mucho compromiso ahora.
E o que aconteceu?
¿Y qué pasó?
Aqueles que prenderam a Jesus.
Y aquellos que prendieron a Jesús.
Foram agarrar João Marcos também.
Fueron y agarraron a Juan Marcos también.
Mas ele largou o lençol.
Mas él dejando la sábana.
Ele fugiu pelado.
Huyó desnudo.
Ou seja, aquele lençol fala da proteção que ele tinha.
Ou seja, aquela sábana falava da proteção que ele tinha.
Mas ele tinha uma aparência.
Pero él tenía una apariencia.
Mas por dentro ele estava nu, por trás do lençol.
Pero por dentro de la sábana él estaba desnudo.
Cuando tiró el lençol mostró la realidad de él.
Cuando quitaron la sábana él mostró su realidad.
¿Se acha que isso aqui é por acaso?
¿Usted cree que eso fue por acaso?
No fue.
No fue.
Dios está tirando toda apariencia de João Marcos.
Dios está quitando toda la apariencia de Juan Marcos.
Y él quiere que él siga al Señor de perto.
Y él quiere que siga al Señor abiertamente.
De perto, muy cerquita.
Ah, muy cerca.
E é isso que o Senhor quer para você e para mim.
Isso é o que
o Senhor quer para você e para mim.
E isso é o que o Senhor quer para você e para mim.
Às vezes nós achamos que Deus se importa só com os mais velhos, com os obreiros.
Às vezes creemos que o Senhor solamente se importa com os mais ancianos, com os mais maiores.
Mas não, Ele está cuidando e está olhando para você.
Pero no, Él está cuidando y lo está admirando usted.
¿Ustedes están entendiendo?
¿Ustedes están
entendiendo? ¿Qué pasaje maravillosa?
¿Qué pasaje maravilloso?
¿Por qué que acreditamos que es João Marcos que escribió eso?
¿Por qué creemos que Juan Marcos fue el que escribió esto?
Porque en los otros evangelios no tiene esa pasaje.
Porque en los otros evangelios no tiene este pasaje.
Y él estaba sozinho aquí.
Él estaba solito aquí.
Entonces solo él podría falar eso.
Entonces solamente él podría decir esto.
Entonces yo acredito que ese joven.
Entonces yo creo que este joven
era João Marcos.
Era Juan Marcos.
Y aquí comenzó el llamado de él.
Y aquí comenzó el llamado de él.
Na verdade, o Senhor começou a trabalhar com João Marcos um pouco antes.
En la verdad, el Señor comenzó a trabajar con Juan Marcos un poco antes.
Vamos voltar um pouquinho mais.
Vamos a volver un poco más.
No capítulo 14.
En el capítulo 14.
Quando Jesus manda eles prepararem a ceia.
É quando Jesus los manda a preparar la cena.
Hoje o Pablo não me deixou meditar muito.
Hoy Pablo no me dejó meditar mucho.
Acabamos de chegar de um outro lugar.
Entonces vamos a llegar de otro lugar.
É isso mesmo. Então os discípulos perguntaram a Jesus.
Ao
versículo 12.
No versículo 12, ao final.
Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa?
Onde queres que vayamos a preparar para que comas la Páscoa?
Então Jesus enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes.
E enviou dois de seus discípulos e lhes disse.
Vão até a cidade.
Id a la ciudad.
Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês.
E os saldrá ao encontro um homem que lleva um cântaro de água, seguidle.
Sigam esse homem.
Seguidle.
E digam ao dono da casa em que ele entrar.
E donde entrare, decida al señor de la casa.
Que o mestre pergunta.
Que el maestro dice.
Onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos?
¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?
Y él les mostrará un espaçoso cenáculo.
Y él os mostrará un gran aposento.
Mobiliado y pronto.
Alto, ya dispuesto.
Y allí vocês façam os preparativos.
Preparad para nosotros allí.
Los discípulos salieron.
Fueron sus discípulos.
Fueron a cidade y achando todo como Jesús les tinha dicho.
Y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho.
Y prepararon la Pascua.
Y prepararon la Pascua.
Ahora es interesante eso.
Ahora es interesante eso.
Porque en aquel período no era común un hombre llevar un vaso de agua en sus hombros.
Porque en esa época no era común un hombre que llevara como un cántaro de agua en sus hombros.
Si fuese común.
Se fosse comum,
Jesus não ia falar, vocês vão achar um homem com um cântaro de água.
Então Jesus lhes ia dizer, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água?
Teria centenas ou milhares de homens com um cântaro de água.
Teria centenas e milhões de homens com cântaros em sua espalda.
Mas não era comum um jovem, um homem levar um cântaro de água.
Pero no era común un joven llevando un cántaro de agua.
Você vai lembrar que A mulher samaritana foi buscar água no poço de Jacó.
Você recuerda que a mulher samaritana foi a buscar água no poço de Jacó?
Ela foi sozinha.
Ela foi solita.
Porque ela tida, ela consideravam ela como adúltera, uma mulher impura.
Porque ela era considerada como uma mulher adúltera, uma mulher impura.
Então as outras mulheres não se misturavam com ela.
E as outras mulheres não se mesclavam com ela.
Era comum que as mulheres buscavam as águas, buscava água no cântaro.
Era comum que as mulheres buscaram el agua en el cántaro.
Os homens eram muito duros com as mulheres.
Los hombres eran muy duros con las mujeres.
Mas não era comum os homens buscar água nos seus cântaros.
Pero no era común los hombres buscar agua en los cantares.
Então Jesus está dizendo, vão na cidade.
Entonces Jesús está diciendo, vamos a la ciudad.
Você vai encontrar um homem levando uma vasilha de água nas costas.
Y usted va a encontrar un hombre llevando un cántaro en su espalda.
Isso era um jugo pro jovem.
Y ese era un yugo para el joven.
Lembra que nós lemos em Jeremias?
Recuerda lo que leímos en Jeremías.
Para você suportar o jugo da sua mocidade.
Para que usted soporte el yugo de su juventud.
Os estudiosos entendem que esse homem aqui.
Los estudiosos entienden que este joven aquí.
Era João Marcos.
Era Juan Marcos.
A mãe pedia para ele fazer umas coisas absurdas.
La madre le pedía que hiciera unas cosas absurdas.
Era muito vergonhoso um homem levar um vaso de água nos seus ombros.
Era muy vergonzoso que un hombre llevara un cántaro de agua en sus hombros.
Isso é trabalho das mulheres, não de um homem.
Ese era trabajo de las mujeres, no de un hombre.
Então Jesus está vendo que João Marcos está passando por tudo isso.
Entonces Jesús está viendo que Juan Marcos ha pasado por todo eso.
Então agora ele fala, vão lá na cidade, vocês vão encontrar um homem levando um vaso de água.
Entonces él dice, vayan a la ciudad y van a encontrar un hombre llevando un cántaro de agua.
Você está vendo que Jesus, o Senhor está com os olhos em João Marcos?
Usted ve que Jesús está con los jóvenes en
Não, com os olhos sobre João Marcos.
Con los ojos sobre Juan Marcos.
Ele está entre aspas perseguindo João Marcos.
Él está entre comillas persiguiendo a Juan Marcos.
Isso é o amor do Senhor.
Y ese es el amor del Señor.
Parece que João Marcos está levando um jugo pesado.
Parece que Juan Marcos está llevando un yugo pesado.
Mas na verdade o Senhor está treinando ele.
Pero la verdad el Señor lo está entrenando a él.
Mesmo que ele quer ir embora, a casa está cheia de discípulos.
Mesmo que él quiera irse, la casa está llena de discípulos.
A mãe dele era uma mulher de oração.
La madre de él era una mujer de oración.
Agora os discípulos encontram João Marcos.
Ahora los discípulos encuentran a Juan Marcos.
Pobrezinho, não tinha paz.
Pobrecito, não tinha paz.
Aonde foi preparado o cenáculo para a gente ceiar?
Aonde foi a preparar el cenáculo para que ellos cenaran?
O mestre mandou perguntar.
El maestro le mandó preguntar.
Em outras palavras.
En otras palabras.
Nós vamos invadir a sua casa.
Nosotros vamos a invadir su casa.
Igual nós invadimos a casa de Salomé.
Não quero traduzir isso.
Nós somos convidados à casa de Salomé.
Igual que nós fomos invitados à casa de Salomé.
Imagina o que aconteceu com o quarto dela.
Imagine o que passou com o quarto dela.
Com banheiro.
Com banho.
Até o gato dela.
Até o gato dela.
Irmãos, o Senhor nos ama de tal maneira.
Irmãos, o Senhor nos ama de tal maneira.
Que Ele coloca pessoas perto de nós.
Que Ele coloca pessoas cerca de nós.
Que amam o Senhor.
Que amam ao Senhor.
Para contagiar o nosso coração com o amor dele.
Para contagiar nosso coração com seu amor.
Você está vendo que João Marcos era alguém que o Senhor estava de olho nele?
Você está vendo que Juan Marcos era uma pessoa que Jesus tinha seus olhos em ele?
Agora imagine você.
Agora imagine-se você.
Você acha que o Senhor não está cuidando de você?
Você crê que o Senhor não lhe está cuidando?
Ele está.
Ele lo está.
Por mais estranho que sejam as coisas.
Por mais estranhas que sejam as coisas.
Ele está cuidando de você.
Ele está cuidando de você.
Então nós vamos saltar para o livro de Atos.
Então nós vamos saltar ao livro de Hechos.
Vamos no capítulo 12.
Vamos ao capítulo 12.
Paulo e Barnabé.
Paulo e Bernabé
foram levar ofertas de Antioquia para Jerusalém.
Foram a levar ofrendas de Antioquia para Jerusalém.
Eles estavam cuidando dos pobres.
Eles estavam cuidando de los pobres.
Bom, e terminaram esse trabalho.
Então, aí terminaram esse trabalho.
Chegamos no versículo 25.
Chegamos ao versículo 25.
Você pode ler?
Sim, senhor. E Bernabé e Saulo, cumprido seu serviço, volvieron de Jerusalém. Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Olha o que aconteceu com João Marcos.
Mire lo que pasó con Juan Marcos.
Levaram João Marcos para Antioquia.
Llevaron a Juan Marcos para Antioquía.
Já não bastava o que ele sofria em Jerusalém?
Já não bastava o que ele sofria em Jerusalém?
Além de ter uma mãe que seguia Jesus.
Además de tener una madre que seguía Jesús.
Barnabé era tio de João Marcos.
Bernabé era tío de Juan Marcos.
Que problema, não?
Que problema, não?
Um santo problema.
Um santo problema.
Então levaram João Marcos para Antioquia.
Entonces llevaron a Juan Marcos para Antioquía.
Então chegamos no capítulo 13.
Entonces llegamos al capítulo 13.
Você vai encontrar que tem profetas e mestres orando a Deus.
Usted va a encontrar que tenía profetas y maestros orando a Dios.
Do versículo 1 ao versículo 3.
Del versículo 1 al versículo 3.
E o Espírito Santo manda separar Barnabé e Paulo.
El Espíritu Santo manda separar a Bernabé y a Pablo.
E eles estão sendo enviados para a obra de Deus.
Ellos están siendo enviados para la obra de Dios.
O Espírito Santo mandou separar só Barnabé e Paulo.
El Espíritu Santo mandó separar solamente a Bernabé y a Pablo.
Você pode ver isso.
Usted puede ver esto.
No versículo 2.
El versículo 2.
Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando,
ministrando estos al Señor y ayunando,
disse o Espírito Santo.
Dijo el Espíritu Santo.
Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado.
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Quantas pessoas foram separadas pelo Espírito Santo aqui?
Quantas pessoas foram separadas pelo Espírito Santo
aqui?
Duas.
Ainda deu um nome ainda.
E Deus um nome aún.
É Barnabé e Saulo.
Bernabé e Saulo.
Então, versículo 3, jejuando e orando.
Então, no versículo 3, então, havendo ajunado e orado,
impondo as mãos sobre eles, os despediram.
Les impusieron las manos y los despidieron.
Bom, Barnabé e Saulo, versículo 4.
Ellos, entonces,
enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia.
Enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta Seleucia.
E dali navegaram para Chipre.
Y de allí navegaron a Chipre.
Quando chegaram a Salamina,
y llegados a Salamina,
começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas.
Anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos.
Agora olha o final do versículo 5. Perdão, olha o final do versículo 5.
Ahora mire el final del versículo 5.
Também tinham João Marcos como auxiliar.
También tenían a Juan de ayudante.
Deus mandou separar Barnabé e Saulo.
Dios mandó separar a Bernabé y a Saulo.
Ah, mas Barnabé levou seu sobrinho.
Pero Bernabé llevó a su sobrino.
Vocês estão vendo que Deus não abre mão de João Marcos?
Usted ve que él no deja a Juan Marcos?
Isso. Levaram ele para cooperar.
Lo llevaron a él para cooperar.
Agora deixa eu falar uma coisa para vocês.
Ahora déjenme decirle.
A palavra cooperar aqui.
La palabra cooperar aquí.
É o significado dela.
El significado de ella.
Lá no original.
Allá en el original.
Era o mesmo, assim, era usada para aqueles homens que ficavam embaixo do navio.
Era la misma.
Embaixo do barco.
Era la misma que se usaba para los hombres que se quedaban en la parte de abajo de un barco.
Y ellos, trabajaban con un trabajo muy duro, muy pesado.
Y ellos trabajaban con un trabajo muy duro, muy pesado.
Ellos tenían que llevar las malas y las cosas pesadas.
Ellos tenían que llevar las maletas y las cosas pesadas.
Y cuando tenían que remar, eran ellos que remaban.
Y cuando había que remar, eran ellos los que remaban.
Y eso era un jugo pesado para João Marcos.
Esse era um jugo pesado para Juan Marcos.
Você está lembrando que nós começamos a falar do jugo que se opõe sobre o jovem.
Recuerda que estávamos falando do jugo que o Senhor põe sobre o jovem.
Agora olha a situação de João Marcos.
Agora mire a situação de Juan Marcos.
Sempre tem um jugo sobre ele.
Sempre com um jugo sobre ele.
E cada vez mais o Senhor está trazendo ele para perto.
E cada vez mais o Senhor o está atraindo.
Agora aqui não tem mais um lençol.
Agora que não tem mais a sábana.
Ele não está pelado aqui.
Ele não está desnudo aqui.
Ele parou de andar nu.
Ele deixou de andar desnudo.
Então agora ele está seguindo o Senhor, seguindo Barnabé e Saulo.
Agora ele está seguindo ao Senhor e seguindo a Bernabé e a Saulo.
E eles foram seguindo viagem.
E eles seguiram o viaje.
Ah, mas aconteceu um problema no meio do caminho.
Ah, pero passou um problema no meio do caminho.
Eles chegaram no lugar.
Eles chegaram num lugar.
E aquele lugar era muito difícil.
E aquele lugar era muito difícil.
E João Marcos abandonou a obra e voltou para casa.
E Juan Marcos abandonou a obra e se volvió a sua casa.
Alguém lembra aqui onde está essa passagem?
Alguns recuerdan onde está esse passagem?
Ah, que gracinha. não é só um comedor de pizza, ele acha passagem bíblica.
Muito bom saber disso. Não só ele come a pizza, também encontra as passagens.
Esse menino não é fácil. Muito bem, parabéns, Davi, não? Então chegamos no capítulo 13, verso 13.
Então chegamos ao capítulo 13, verso 13.
E navegando de Pafos,
havendo zarpado de Pafos,
Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha.
Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia.
João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém.
Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia.
Ellos pasaron, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia.
Você está vendo que João Marcos voltou para trás?
Usted está viendo que Juan Marcos se devolvió?
Era uma região muito difícil.
Era una región muy difícil.
Ali era comum pegar malária, uma doença.
Allá era común que les diera malaria, una enfermedad.
Parece que Maria cuidou muito bem de João Marcos.
Parece que Maria cuidou muito bem de Juan Marcos.
E o problema é que quando uma mãe ou um pai cuida muito bem de seus filhos.
Y el problema es que cuando una madre o un padre cuida muy bien de sus hijos.
Eles ficam mimados.
Ellos se vuelven consentidos.
E se eles pegam uma provação muito dura.
Y si les llega una prueba muy difícil.
Eles rompem com o jugo e vão pro braço da mamãe.
Ellos rompen el yugo y van a los brazos de su mamá.
Por isso que é bom se, né, você suportar o jugo na sua mocidade.
Por isso é que é bueno que você lleve o jugo em sua juventude.
Porque o Senhor estará forjando você para uma missão, para algo maior.
Porque o Senhor lo está trabalhando a você para uma missão.
Então eles voltaram, João Marco volta para casa e Barnabé e Paulo seguem viagem adiante.
Então Juan vuelve a sua casa e Paulo e Bernabé seguem seu caminho.
Depois que eles terminam a sua missão,
depois de que eles terminam sua missão,
eles voltam para Jerusalém.
Eles voltam a Jerusalém.
E agora acontece algo.
E agora acontece algo.
Vamos ver a passagem.
Vamos a ver el pasaje.
Versículo 36 do capítulo 15.
Versículo 36 del capítulo 15.
Alguns dias depois,
después de algunos días,
Paulo disse a Barnabé.
Paulo dijo a Bernabé.
Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades.
Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades.
Nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão.
En las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
Barnabé queria levar também João chamado Marcos.
Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado dele.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos.
Desde a Panfilia.
Desde Panfilia.
Não os acompanhando no trabalho.
Y no había ido con ellos a la obra.
Houve uma tal desavença entre eles que vieram a separar-se.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro.
Você tá vendo o que aconteceu?
Você está vendo o que passou?
Barnabé era tio de João Marcos.
Bernabé era tio de Juan Marcos.
Então vamos levar João Marcos.
Então vamos a levar a Juan Marcos.
Mas Paulo falou não.
Pero Pablo dijo no.
Eu não acho justo levar aquele que se apartou do trabalho.
Não me parece justo levar aquele que se apartou do trabalho.
Agora eles estão discutindo.
Agora eles estão discutindo.
E qual é o motivo?
E qual é o motivo?
João Marcos.
Juan Marcos.
E infelizmente.
E infelizmente
eles se separaram.
Ellos se separaram.
E aí diz o versículo 39.
E aí diz no versículo 39
que eles contenderam, brigaram com o outro de tal maneira.
E houve tal desacordo entre eles.
Que eles se separaram.
Que se separaram.
Então Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre.
E Bernabé tomando a Marcos navegou a Chipre.
Porque Barnabé era de Chipre.
Porque Bernabé era de Chipre.
Mas Paulo, tendo escolhido Silas,
e Paulo escolhendo a Silas,
partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor.
Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
Então agora Paulo escolheu um outro companheiro.
Ahora Pablo escogió otro compañero.
Infelizmente João Marcos perdeu aquela oportunidade.
E infelizmente Juan Marcos perdió aquella oportunidad.
Então ele foi cuidado pelo seu tio.
Então, ele foi cuidado por seu tio.
Então, assim, o jovem precisa aprender a assumir responsabilidade espiritual.
Então, o jovem deve aprender a assumir responsabilidade espiritual.
E sair debaixo da proteção da sua mãe e do seu pai.
E sair debaixo da proteção de sua mãe e de seu pai.
E dos seus tios.
E de seus tios.
Quando o Senhor chama eles para uma responsabilidade.
Quando o Senhor os chama a eles como uma responsabilidade.
Mas se a gente é mimado, sempre poupado do sofrimento.
Pero si siempre es consentido y apartado del sufrimiento.
Cuando vier una aprobación como veio João Marcos, a João Marcos.
Cuando venga una prueba como la que le vino Juan Marcos.
Nuestra tendencia es voltar para casa.
Nuestra tendencia va a ser volver a casa.
Hoje tem esse problema na sociedade.
Hoy hay ese problema en la sociedad.
Você encontra homens de 30, 35 anos.
Usted encuentra hombres de 30 y 35 años.
E eles se comportam como se fosse um menino de 15, 18 anos.
Ellos se comportan como un niño de 15, de 18 años.
Ele não quer deixar a casa dos seus pais.
Ellos no quieren dejar la casa de sus padres.
É muito confortável.
Es muy
muito bom ficar na casa dos pais.
Es muy chévere quedarse en la casa de sus padres.
A mamãe faz tudo para ele.
La mamá hace todo para ellos.
Ele nem arruma a cama.
Ellos ni tienden la cama.
Não lava um prato.
No lavan platos.
Então, as jovens hoje, as meninas que querem casar.
Entonces hoy día las niñas que se quieren casar.
Tem que orar muito.
Tienen que orar mucho.
Porque nós estamos uma geração de homens fracos.
Porque estamos en una generación de hombres débiles.
E na igreja não deve ser assim.
E na igreja não deve ser assim.
No mundo os homens estão virando efeminados.
En el mundo los hombres están volviendo afeminados.
Muitos deles.
Muchos de ellos.
Mas na igreja não pode ser assim.
Pero en la iglesia no puede ser así.
Paulo falou aos de Corinto.
Pablo habló a los de Corinto.
Portai-vos como homens.
Pórtense como hombres.
Sejam sérios.
Sean serios.
Sejam responsáveis.
Sean responsables.
Então, os pais precisam preparar os filhos para a realidade.
Entonces los padres deben preparar a sus hijos para la realidad.
E para serem homens.
Y para ser hombres.
Infelizmente.
Infelizmente.
João Marcos voltou atrás.
Juan Marcos
ele voltou para casa. Quis, não para casa, ele quis voltar para um lugar mais confortável.
Ele não se devolveu a casa, ele se devolveu para um lugar mais cômodo.
Vocês estão vendo o problema dos jovens?
Ustedes están viendo el problema de los jóvenes.
Mas nós precisamos confiar que o Senhor está trabalhando com todos nós.
Pero nosotros debemos confiar que el Señor está trabajando con todos nosotros.
Então muitos anos se passaram.
Entonces muchos años pasaron.
E nós vamos encontrar em 2 Timóteo.
Y nosotros vamos a encontrar en Segunda de Timoteo.
O capítulo 4.
El capítulo 4.
Paulo está preso.
Pablo está preso.
E ele está quase morrendo.
E está quase morrendo.
E ele estava sozinho.
E estava solo.
Quando chegamos no capítulo 4, verso 11.
Quando chegamos ao capítulo 4, verso 11.
Na verdade, podemos ler o verso 9.
Em realidade, podemos ler desde o verso 9.
E pense por vir até aqui o mais depressa possível.
Procura venir pronto a ver-me.
Ele está falando com Timóteo, seu filho na fé.
Ele está falando com Timoteo, seu filho na fé.
Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica.
Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, e se ha ido a Tessalônica.
Demas era um colaborador de Paulo.
Demas era um colaborador de Paulo.
E agora, quando Paulo está sendo preso.
E agora, quando Paulo está sendo preso.
Demas abandonou Paulo.
Demas abandonou a Paulo.
Você está vendo que, infelizmente, foi mais um homem fraco.
Usted está viendo aquí que infelizmente fue otro hombre débil.
Cuando viene la crisis.
Cuando viene la crisis.
Los fracos voltan para atrás.
Los débiles vuelven atrás.
Dios espera que nosotros seamos corajosos.
Dios espera que nosotros seamos
valentes.
Tengamos coraje, sí, seamos valientes.
Mesmo que seamos jóvenes.
Mesmo que seamos jóvenes.
Se você põe a mão no arado.
Si usted pone la mano en el arado.
Não olhe mais para trás.
No vuelva a mirar para atrás.
Siga adiante.
Siga adelante.
O Senhor vai cuidar de você.
El Señor va a cuidar de usted.
Então Demas abandonou Paulo.
Entonces Demas abandonó a Pablo.
Crescente foi para a Galácia.
Crescente foi a Galácia.
Tito foi para a Dalmácia.
E Tito a Dalmácia.
Somente Lucas está comigo.
Solo Lucas está conmigo.
Então, encontre Marcos.
Toma a Marcos.
E traga-o junto com você.
E trae-lhe contigo.
Porque me é útil ao ministério.
Porque me é útil ao ministério.
Ah, parece que algo aconteceu.
Ah, parece que algo passou.
Houve uma restauração.
Houve uma restauração.
Depois de muitos anos.
Depois de muitos anos.
Você vai encontrar que Paulo está falando de João Marcos.
Depois de muitos anos, você vai encontrar que Paulo está falando de João Marcos.
Traga João Marcos para mim de volta.
Traga João Marcos a mim de volta.
Ele se apartou uma vez.
Ele se apartou uma vez.
Mas você vê que Deus trabalhou em João Marcos.
Pero usted ve que Dios trabajó en Juan Marcos.
Parece que Barnabé fez uma obra boa com ele.
Parece que Bernabé hizo una buena obra con él.
E agora o Senhor recuperou João Marcos.
Y ahora el Señor recuperó a Juan Marcos.
Ou seja, mesmo que algum de vocês,
o sea, mismo que alguno de ustedes
tenha desistido do caminho,
haya desistido del camino,
ou parado de seguir o Senhor,
o haya parado de seguir al Señor.
Como aconteceu com João Marcos?
Como aconteceu com Juan Marcos.
Mas o Senhor restaurou ele.
Pero el Señor lo restauró.
E restaura todos nós também.
Y nos restaura a nosotros también.
Ele perdoou João Marcos.
Él perdonó a Juan Marcos.
E continuou trabalhando com ele.
Y continuó trabajando con él.
As misericórdias do Senhor não têm fim.
Las misericordias del Señor no
tienen fin. Devemos assim ser animados a avançar.
Entonces debemos ser animados a avanzar.
O jovem passa muita luta e tentações.
El joven pasa muchas luchas y tentaciones.
Mas o Senhor sabe disso.
Pero el Señor sabe de esto.
O Spurgeon dizia.
Spurgeon decía
que porque as paixões e tentações dos jovens são muito fortes.
Porque las pasiones y las tentaciones del joven son muy fuertes.
Ele deve orar muito.
Él debe orar mucho.
E nós precisamos estar cercado num ambiente.
Y nosotros debemos estar cercados en un ambiente
onde o Senhor cuida de nós.
Donde el Señor cuida de nosotros.
Então o jugo que às vezes está sobre você.
Entonces el yugo que a veces está sobre usted.
Na verdade é o amor do Senhor sobre você.
En la verdad es el amor del Señor sobre usted.
O inimigo quer que você rompa com esse jugo.
El enemigo quiere que usted se rompa con ese yugo.
E vai seguir a sua vida.
Y que siga su vida.
E aí você se autodestrói.
Y usted mismo se autodestruye.
Inclusive tem jovens que às vezes querem casar logo.
Inclusive hay jóvenes que quieren después casarse.
Que quieren casar rápidamente, lo más rápido posible.
Que quieren casarse lo más rápido posible.
Na verdade, ele quer sair do jugo de seus pais.
La verdad, lo que él quiere es salir del yugo de sus padres.
Ele não espera no Senhor.
Cuando él no espera en el Señor.
Não espera que Deus envie um varão ou a varoa.
Él no espera que el Señor envíe el varón o la varona.
E aí ele casa precipitadamente.
Y ahí él se casa precipitadamente.
Ou se envolve num relacionamento precipitadamente.
O se envuelve en un
relacionamento,
en un
namoro,
en un noviazgo precipitadamente.
E sem a bênção dos seus pais.
Y sin la bendición de sus padres.
E lá na frente ele vai descobrir.
Y allá al frente él va a descubrir
que ele fez a decisão errada.
Que era una decisión errada.
¿Estão entendendo?
¿Están entendiendo?
Entonces tráigame a Juan Marcos.
Com você, pois ele me é útil para o ministério.
Tráele contigo porque me es útil para el ministerio.
Graças a Deus, João Marcos foi amadurecido.
Gracias a Dios, Juan Marcos maduró.
E ele se tornou útil a Paulo.
Y él se volvió útil para Pablo.
Houve perdão e restauração.
Hubo perdón y restauración.
Agora tem outras passagens que mostram João Marcos.
Ahora también hay otros pasajes que también muestran a Juan Marcos.
Uma está em Colossenses 4.
Uno está en Colosenses 4.
Versículo 14.
En el versículo 14.
Perdão, irmãos.
Perdão, irmãos.
Deixa eu ver se é Filemão, capítulo, verso 24. Sim, pode ler.
Em Filemão, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, mis colaboradores.
Então aí novamente você vê João Marcos.
Então aí novamente vemos a Juan Marcos.
E isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso.
Porque agora Paulo está chamando ele.
Porque agora Paulo lo está chamando.
De meus colaboradores.
De mis colaboradores.
Colossenses 4:10. Obrigado. Pode ler?
Sí. En Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle.
Então Paulo agora está recomendando João Marcos.
Entonces ahora Pablo está recomendando a Juan Marcos.
E está afirmando que ele era sobrinho de Barnabé.
Y él está afirmando que él era el sobrino de Bernabé.
E você tem na Bíblia 4 evangelhos.
Y usted tiene en la Biblia 4 evangelios.
Mateus.
Mateo.
Marcos.
Marcos.
Lucas.
Lucas.
E João.
Y Juan.
Quem era esse Marcos?
¿Quién era ese Marcos?
É esse jovem que amadureceu.
Fue ese joven que maduró.
Não é maravilhoso isso?
Não é maravilhoso isso?
Então nós encontramos o quanto Deus trabalhou com João Marcos.
Então nós vemos quanto o Senhor trabalhou com Juan Marcos.
Ao ponto dele escrever um evangelho.
Al punto de que él escribiera uno de los evangelios.
E quanta coisa maravilhosa ele relatou.
E quantas coisas maravilhosas ele relatou.
E segundo a tradição ele também andou perto de Pedro.
E segundo a tradição ele também estuvo cerca de Pedro.
E muito do seu evangelho ele ouviu de Pedro.
E muito do seu evangelho ele lo escuchó de Pedro.
Então vamos voltar novamente a Lamentações de Jeremias.
Então vamos a volver novamente a Lamentações de Jeremias.
O capítulo 3.
El capítulo 3.
Versículo 27.
Capítulo 3, versículo 27.
Bom é para o jovem suportar o jugo na sua mocidade.
Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud.
Que ele se assente solitário e fique em silêncio.
Que se siente solo y calle.
Porque esse jugo Deus pôs sobre ele.
Porque es Dios quien se lo impuso.
Ponha sua boca no pó, talvez ainda haja esperança.
Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza.
Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas.
De la mejilla al que le hiere y colmado de afrentas.
O Senhor não rejeitará para sempre.
Porque el Señor no desecha para siempre.
Vocês viram agora o exemplo de João Marcos.
Ustedes vieron ahora el ejemplo de Juan Marcos.
Viu como foi bom o jugo que o Senhor colocou sobre ele?
Viram como foi bueno el yugo que el Señor colocó sobre él?
Ele se tornou um servo precioso do Senhor.
Y él se volvió un siervo precioso del Señor.
Mesmo que ele esteve envolvido no lençol e nu por baixo.
Aunque él estuvo envuelto con una sábana y desnudo por debajo.
Mesmo que o Senhor tirou a sua nudez.
Aunque el Señor le quitó su desnudez.
E mesmo que ele se apartou uma vez da obra e voltou.
Y aunque él se apartó una vez de la obra y volvió.
Ainda assim o Senhor investiu na vida dele.
Aún así el Señor invirtió en la vida de él.
Ele encontrou o caminho.
Y él encontró el camino.
E seguiu adiante.
Y siguió adelante.
Então essa é uma palavra de encorajamento para vocês.
Entonces son palabras de ánimo para ustedes.
Mostrando que os obreiros que Deus levantou na sua obra.
Mostrando que los obreros que el Señor levantó en su obra.
Também foram jovens.
También fueron jóvenes.
E passaram por muitas debilidades.
Y también pasaron por muchas debilidades.
Por momentos inclusive de fraqueza.
Por momentos inclusive de debilidad.
Nós encontramos alguns que quando eram jovens.
Nosotros encontramos algunos que cuando eran jóvenes.
Eles foram expulsos do treinamento cristão.
Ellos fueron expulsados del entrenamiento cristiano.
Eles não tinham disciplina.
Ellos no tenían disciplina.
Alguns desses grandes obreros da história da igreja.
Algunos de los grandes obreros de la obra de la iglesia.
Alguns momentos foram rebeldes e se envolveram inclusive com pecado.
En algunos momentos ellos fueron rebeldes y se involucraron con cosas de pecado.
E com desobediência a seus pais.
Y con desobediencia a sus padres.
Assim como o Senhor não abriu mão de João Marcos.
Así como el Señor no negoció con Juan Marcos.
Ele continuou investindo na vida dele.
Él continuó invirtiendo en la vida de él.
Deus investiu também nos seus servos.
Dios también invirtió en sus siervos.
E eles se tornaram grandes homens e mulheres.
E eles se convertiram em grandes homens e mulheres.
Porque eles aceitaram o jugo do Senhor.
Porque eles aceitaram o jugo do Senhor.
Agora o Senhor espera que todos nós aqui.
Agora o Senhor espera que todos nós aqui
possamos segui-lo de todo o coração.
Podamos seguir ao Senhor de todo o coração.
E se humilhar diante dele.
Y humillarnos delante de él.
Não rompa com o jugo que está sobre você.
No rompan con el yugo que está sobre ustedes.
Esteja em oração.
Esté en oración.
Não se iluda com o mundo, com as propostas do mundo.
No se deje aludir con el mundo y con sus propuestas.
Isso realmente é como um mar escuro e revolto.
Eso la verdad es como un mar oscuro y revuelto.
Você acha que consegue dominar o mar?
Usted cree que usted puede dominar el mar.
Quando você está no meio dele.
Pero cuando usted está en el medio del mar.
Você vai descobrir que é ele que domina você.
Usted se va a dar cuenta que es el mar el que lo domina a usted.
E às vezes pode afundar.
Y a veces usted la puede hasta ahogar.
Nunca más voltar.
Y nunca más volver.
Entonces, así que esa lección de João Marcos.
Entonces que esta lección de Juan Marcos
se torne un gran encorajamiento para ustedes.
Se vuelva un gran ánimo para ustedes.
Tengan buen ánimo.
Tengan buen ánimo.
Gaste tiempo en oración.
Gasten su tiempo en oración.
Y sus amigos que sean personas que teman al Señor.
Y que sus amigos sean personas que teman al Señor.
Ustedes puedan orar juntos y guardar unos a los otros.
Que ustedes puedan orar juntos y que se puedan guardar los unos a los otros.
Abençoe a sus padres.
Bendigan a sus padres.
Mesmo que você não concorde muito com algumas coisas.
Aunque ustedes no concuerden con algunas cosas.
Foi Deus que deu eles para você.
Fue Dios el que dio esos padres para usted.
E eles estão fazendo o melhor que eles podem.
Y ellos están haciendo lo mejor que ellos pueden.
Mesmo que às vezes não sejam muito justos.
Aunque a veces no sean muy justos.
O Senhor está tratando com cada um de nós.
El Señor está tratando con cada uno de nosotros.
O Senhor abençoe vocês.
El Señor los bendiga.
Era essa palavra que Deus colocou no meu coração.
Fue esa la palabra que el Señor colocó en mi corazón.
Amém.
Amém.